Hello, Dani Queens, que estão aqui em mais um episódio do podcast. Iniciando agora a comemoração dos 100 episódios aqui do Mulher Confiante. Trouxe aí alguns convidados ao longo das semanas, vocês vão ver. E trouxe temas aí muito pedidos por vocês também. E convidados aí de primeira linha, pessoas extremamente competentes que fazem um trabalho incrível nas redes sociais. E para abrir aí com chave de ouro essa temporada aí, comemoração dos 100 episódios, eu trouxe aqui um amigo meu que está sempre presente lá nas minhas redes sociais, está sempre me ajudando, me apoiando. O trabalho dele é totalmente complementar ao meu, que é um trabalho de constelação familiar, terapia sistêmica. E a gente está sempre fazendo lives, trocando figurinhas, estamos sempre aí agregando um com o outro, nosso trabalho. E eu trouxe ele para poder falar sobre um tema aí um tanto quanto polêmico, que é a questão do como que os homens se sentem, né? Como que os homens lidam com essa questão do relacionamento, porque tem muitas mulheres que acham que os homens não sofrem, que os homens não sentem nada, que eles simplesmente estão ali, né, conhecendo uma mulher e tudo, e se acaba, se não dá certo, ou se tem algum conflito, beleza, ele simplesmente segue a vida, esquece e vai para a próxima. Ou às vezes nem segue a vida, mas já tá na próxima e tá felicíssimo com isso, né? Geralmente é isso que as mulheres acham, é isso que elas falam, me perguntam muito, ah, homem não sofre, homem não sente, né? Como que eles podem fazer isso? E a responsabilidade afetiva e etc. E ele, não só como uma pessoa que atende vários homens com esse tema, né, que buscam aí a ajuda dele para poder orientar nessa questão do relacionamento, ele atende muitos homens, mas também por ele ser homem, ele vai falar sobre isso. E é isso, Orlando, seja muito bem-vindo, as portas estão abertas para você, seja muito bem-vindo aqui no podcast, é uma honra te receber e vamos lá.
Oi, Dani. A honra é toda minha de estar participando aí da comemoração dos 100 episódios, né, do seu podcast. Eu tenho uma admiração, um apreço, um respeito muito grande por você. Quero te conhecer pessoalmente, dar um abraço em você, no Natan também.
Deus pra
gente ir em Juiz de Fora, tomar um vinho todos juntos aí. E eu tô à disposição para poder agregar e trazer um pouco, quebrar alguns tabus com relação ao tema do sofrimento amoroso do homem, né? Então eu tô à disposição sua e das ouvintes aí que vão estar depois ouvindo esse podcast, que eu espero que agregue bastante.
Sim, seja muito bem-vindo. Gente, sigam o Orlando lá nas redes sociais dele, @orlando.gcosta, que vocês vão gostar muito do trabalho que ele faz. Mas, Orlando, conta pra gente, essa questão de que homem não sofre, homem não sente, né? O homem, enfim, acabou, ele segue a vida sem olhar pra trás, nem lembra da mulher e etc. O que você tem a dizer sobre isso? Isso é verdade? Isso é mentira? Existe aí alguma verdade? Existe alguma mentira? Enfim.
Dani, nós temos graves problemas de generalização hoje. Então, homem nenhum presta, homem não sofre, homem já está transando com outro no outro dia e etc, etc, etc. Por um lado, você tem essas generalizações e, do outro lado, você tem uma espécie de um discurso em que ele monopoliza o sofrimento como se fosse algo exclusivo da mulher. E como se o homem fosse uma máquina que não tivesse nenhum sentimento, que não tivesse nenhum sofrimento. A gente sabe que basta um Google e qualquer um pode ver que o número de suicídio entre os homens é muito maior do que entre as mulheres. E uma parte do suicídio cometido por homens tem a ver com não saber lidar com término de relações.
Oh,
término de casamentos, término de relacionamentos. Dani, antes de eu trabalhar com isso, eu fui policial civil no estado de São Paulo. E em certa feita, eu estava trabalhando em um plantão noturno e nós fomos chamados para ir numa cena de suicídio. Era um rapaz bem jovem, de 20 e poucos anos, estudante de odontologia na USP. A cena do suicídio, ele não sei nem como que ele conseguiu, mas ele se enforcou na própria porta do quarto dele e havia no quarto droga, né, e, enfim, e o rapaz, né, o corpo do rapaz lá. Depois nós soubemos por meio da família que ele tinha acabado de terminar uma relação com a namorada. Então misturou essa dor, né, que geralmente nós homens temos uma dificuldade de lidar, infelizmente às vezes lidamos com agressividade, com a parceira, com a ex-parceira e conosco, e no caso esse rapaz foi com ele mesmo, né, misturou a própria vida. Então, só para dizer que o homem sofre e às vezes o sofrimento leva a consequências trágicas, muitas vezes dele atentando contra a própria vida por não saber o que fazer naquela situação, por não saber suportar aquela dor. Então é um mito entender que o homem, é um mito que eu percebo também nas minhas caixinhas, né, de achar que a mulher tem o monopólio do sofrimento, quando o homem tem e muitas vezes é levado às últimas consequências. Então quando um cara chega para mim muito desesperado, eu temo realmente e tento ajudar esse cara da melhor forma possível para que ele não chegue a cometer um ato desse, nem contra ele mesmo e nem contra a moça, né?
Sim. Muito interessante você falar isso, porque eu lembrei agora, quando eu fiz o meu curso de coaching, tinha uma moça que fez o curso junto comigo, e eu não sei se, né, se as pessoas sabem como que funciona mais ou menos o curso de coaching, mas assim... Basicamente, em vários momentos, a gente tem que se encontrar com as nossas emoções. Faz parte do processo, né? Até porque a gente lida com isso com outras pessoas o tempo todo. E aí, eu lembro que ela me deu um cartãozinho do filho dela que tinha também cometido suicídio pela mesma razão que você falou agora. Na época, ele era um adolescente. Ele tinha, acho que, se eu não me engano, ele tinha 18 anos na época. E ele terminou um relacionamento também com uma garota na época. E ele cometeu suicídio também por isso. E acho que são dois exemplos muito claros de que essa história de que o homem não sofre é uma grande mentira. Não é mesmo?
Exatamente, Dani. E aqui, até por eu ter a liberdade com você, em respeito ao seu trabalho, em respeito aos seus seguidores, eu posso falar das minhas experiências enquanto homem que sofreu. O primeiro baque que eu tive numa relação, um baque mais importante, foi em 2008, né? Eu namorava uma moça e essa moça, um belo dia, ela terminou comigo no primeiro momento e cheguei na casa dela, ela falou, eu acho que você gosta mais de mim do que eu de você. E sabe, quando você não... A única coisa que você faz é tentar tratar bem, amar genuinamente. Eu não tinha aprontado nada, não tinha mentido, não tinha traído, não tinha feito nada, mas era a própria dinâmica ali da relação, que ela entendia que eu não era o cara que ela queria ficar. E eu fui embora naquele dia que ela disse isso muito mal. E aí no outro dia ficou a família inteira dela dizendo, olha, o Orlando é um cara legal, você não deveria fazer isso, o homem tá tão difícil, aquela coisa que a família fala pra mulher, né? Sim. E aí ela se arrependeu e me ligou no outro dia, e eu fui lá, e nós continuamos namorando, só que foi coisa de um mês e meio, dois, ela realmente foi em casa e colocou um ponto final, e eu fiquei muito desesperado, eu fiquei muito sentido, eu chorava direto, em quase qualquer lugar que eu tava eu começava a chorar. O homem, ele até tenta substituir, e uma semana depois ele sai, tenta ficar com alguma mulher para substituir, mas ainda assim tá ferido, não consegue firmar com ninguém. E eu fui parar até, Dani, em cartomante. Achava que tinha feito macumba para mim, te juro por Deus, achava que tinha feito macumba para mim, gastei grana com esse povo ainda, até vi o papel de tonto que eu tava fazendo ali naquela... Ou seja,
e a gente acha que é só mulher que faz isso, né?
Não, muito homem faz também. E aí, até eu me dar conta de que realmente não tinha nada espiritual, de que realmente era só uma pessoa seguindo a vida. E é evidente que isso me machucou bastante, isso me colocou num lugar de revolta, de achar que um homem bom só ia se dar mal. Aí o cara entra naquelas generalizações bobas também, né? Que tem que ser cafajeste, tem que ser bad boy, porque a mulher não valoriza o cara que é bonzinho e tudo. Bom, eu tive esse primeiro baque, não é? Que eu fiquei bastante mal. E depois, o outro baque foi mais para frente, eu já era mais velho, em uma relação em que eu sofri durante toda a relação. Isso é curioso, né? Eu sofri durante toda a relação porque eu tinha aquilo que a gente chama de sistema de apaixonamento pela mulher. Então, eu não enxergava nada além daquela mulher. E aquela mulher, no caso, ela fazia determinadas coisas durante o relacionamento que me deixavam inseguros, no seguinte sentido. Ah, ela queria ser a gostosona da internet e respondia direct, aquilo me deixava muito inseguro. E eu tentava fazer textão, tentava ter longas DRs com ela, pedindo para não fazer aquilo que eu amava demais, que eu não me sentia respeitado, e aquela coisa toda. E um belo dia, ela, dentro do carro, ela falou: olha, eu preciso dar um tempo. A gente já falava de casar, ela tinha filhas, e as filhas já me chamavam de papai dois. Era uma coisa muito já intensa, sabe?
Sim.
E aí, nesse caso, eu nunca contei essa história, tô contando aqui pela primeira vez, na verdade. E aí ela tava dentro do carro comigo, pra você ter uma ideia, uma amiga dela ia na casa dela pra ajudar, ela ia ajudar essa amiga com uma coisa lá da faculdade, que depois de mais velha ela quis fazer um outro curso universitário, eu tava até apoiando ela. Aí ela ia receber uma amiga. E ela falou pra mim: ah, preciso dar um tempo, tudo, e agora eu vou entrar porque eu vou ajudar a fulana que ela tá chegando aí. Eu falei: como assim você vai entrar, cara? Você tá praticamente terminando um relacionamento desse que a gente fala de casar e você vai entrar pra ajudar a tua amiga, numa frieza. Ou seja, e aquele dia eu fiquei completamente desesperado e achei que era talvez um tempo só. E depois eu chamei ela, depois de umas duas semanas no WhatsApp, falei: ó, você tem pensado? Você tá sofrendo? Como é que você tá? Ela falou: tô trabalhando muito, eu nem tenho tempo para pensar nisso, mas na verdade eu considero como término. Ou seja, ela terminou pelo WhatsApp, né?
Olha, e geralmente o que a gente escuta é o contrário, geralmente é o homem que faz isso, né? Pelo menos como eu trabalho com mulher, geralmente os relatos são sempre do cara que faz isso.
Exatamente, e ali naquela situação, eu não fui mais atrás dela, né? Era um namoro que foi conturbado porque ela mal tinha separado desse primeiro marido que era o pai dessas menininhas. E eu fui o resgatador, né? A gente sempre fala aqui dos resgatadores. Eu entrei como resgatador de cabeça para resolver o negócio do divórcio. Fui atrás de advogado, ia atrás disso, ia atrás daquilo. O cara tava muito nervoso, não queria dar o divórcio. É sob risco até de eu ter que enfrentar esse cara. Não sabia se esse cara podia ter acesso a uma arma, uma coisa. Enfim, sim, foi uma bagunça. E eu me lembro que os meus amigos diziam pra mim: cara, você é um cara já bem situado, você é um cara que não tem dificuldade, assim, em arrumar uma namorada, por que que você tá num rolo desse tamanho? Mas é aquela, o apaixonador resgatador, o grande herói, né? O grande herói da vida daquela mulher e resgatar todo mundo. Mas, Dani, esse término foi o que me conduziu até a estar onde eu estou hoje, porque eu tive que enfrentar um processo de depressão, eu fui medicado com antidepressivo. Então, e por ter que estudar o sofrimento amoroso, primeiro do homem, para mim, foi aí que eu consegui entender essas dinâmicas, me profissionalizar e atender depois pessoas que passam por isso.
Sim.
Mas o resumo da ópera
é a prova de que tem cura, né? É a prova
exatamente
de que realmente há uma saída,
exatamente,
há uma solução.
Acho que parte da credibilidade do nosso trabalho, do meu, do seu, é porque a gente passou por essas coisas.
Sim.
A gente passou por essa coisa de forma muito intensa. Então, quando eu comecei a tomar o medicamento antidepressivo, para mim eu me sentia muito humilhado de estar tendo que recorrer àquilo, mas eu encarei e fui, e estudei, e hoje eu só tenho o casamento tranquilo, feliz. Claro que não é perfeito, mas é um casamento próspero com a Camila, porque eu passei por tudo isso e entendi o que eu deveria valorizar, entendi como que eu deveria me portar, entendi mais ou menos o que as mulheres esperavam de um homem, entendi o que o homem deveria esperar de uma mulher, e hoje a gente consegue estar ajudando as pessoas. Mas só para poder pontuar para quem está nos ouvindo. Então, gente, é real o sofrimento. Eu já vi caras policiais, lutadores de jiu-jitsu, fisiculturistas desmoronarem na minha frente por causa de um sofrimento amoroso. O cara chorar igual uma criança.
Sim.
É real, como é que você fala? É real oficial, né?
É real oficial.
Exatamente.
Não é porque ele não tá chorando na frente da mulher, que ele não tá sofrendo ou mostrando que ele tá sofrendo pra ela, que ele não tá sentindo nada. Né? São coisas muito diferentes, principalmente quando já é um relacionamento que já tem ali alguns meses, anos, né? Principalmente um namoro, um casamento, porque são relações mais sólidas. Então, assim, né? A pessoa escolheu estar ali. Eu costumo falar muito para as mulheres que me seguem, eu falo assim, olha, do mesmo jeito que ele não correspondeu às suas expectativas, você também não correspondeu às dele. Alguma coisa em você também frustrou ele, a ponto dele querer desistir, dele não querer mais. E geralmente, quando a gente tá sofrendo, a gente só toma isso pra nós, né? Tipo assim, ai, tá vendo? Nunca dá certo, nunca não sei o quê, ele não fez, ele não foi, a gente culpa o outro, mas a gente também, ué, mas peraí, eu também não fui o que ele esperava. E não tô dizendo que a gente tem que ser, não, porque cada um é cada um. Mas acontece isso.
Acontece demais. Ontem, Dani, eu estava atendendo um processo de mentoria com um rapaz de São Paulo. É totalmente conturbado. Orlando, eu não consigo sair dela, ela me trai e depois volta, eu descubro as traições, ela mente na minha cara. E é meio que é exatamente o que as mulheres, que muitas mulheres passam, é o que as mulheres acham. Não, só acontece com a gente, o homem não tá nem aí. E os caras desmoronam mesmo. É cara, assim, eu fui procurado recente por um médico, inclusive, só que eu não tinha agenda. E ele falou, cara, é o seguinte, eu fui indicado, eu estou desesperado, porque eu tenho uma... Não lembro agora se era namorada ou esposa, e ela me trai direto, e eu não sei o que fazer, que eu não consigo largar dela. Dani, o cara era um médico, já de cabelo grisalho, ou seja, um cara de uns 47 anos, super bem situado, que simplesmente viciado em uma mulher, que ele não consegue romper a relação, se posicionar como um homem forte, que a gente fala como um homem denso, um homem firme, porque ele tem um processo de apaixonamento, encantamento pela mulher, e ele admite e não consegue lidar, ele perdoa todas as traições, só que ele se sente muito humilhado em contrapartida, né? Sim. E nessas dinâmicas a gente tem que trabalhar, porque uma hora dessa o sujeito perde a cabeça e faz uma besteira.
Sim.
Né? E vai ser ele pintado como um grande demônio. Então a gente sempre tem que trabalhar com esse cara para que ele consiga lidar com essa situação e sair disso de forma pacífica. Porque a linguagem de expressão masculina do sofrimento muitas vezes é a violência física, né? O homem explode. E a mulher, como tem uma fragilidade física um pouco... aliás, bem maior do que o homem, ela é mais frágil fisicamente, então ela acaba muitas vezes se machucando também nisso. Então a gente não quer que chegue nesse ponto, né, de virar uma tragédia familiar, né?
Sim.
Então a gente precisa trabalhar para esse cara poder ter o domínio dessas emoções e poder, se for o caso, romper uma relação que sim é abusiva com ele, que é tóxica para ele, da forma mais assertiva possível.
Sim. E eu fiz esses dias para trás uma imersão de inteligência emocional. E lá eu falava, né, sobre a inteligência emocional em si, dava muitos exemplos, né, para as mulheres, que é o meu público, ensinei como que elas lidam com as emoções nessa área da vida especificamente, dei muitos exemplos, né, quando o cara some, como é que você costuma reagir, como que você pode escolher reagir agora, né, como mesmo um processo educativo para lidar com as emoções. E teve um homem que participou da imersão. Depois da imersão, ele me deixou um direct me falando que ele me segue, que ele me acompanha e que ele já é casado há 10 anos. Isso para mim foi o mais surpreendente ainda, né? E aí ele falou assim que os homens, eles não têm acesso a isso. Principalmente quando ele era mais novo. Tipo, então assim, o que ele foi ensinado foi a não falar sobre isso, não lidar com isso. Entendeu? É o que os homens são ensinados, a não falar sobre isso, a não lidar com isso. E aí cresce e vai se relacionar e os problemas são imensos, exatamente porque eles não conseguem lidar, não conseguem elaborar aquilo e trabalhar aquilo, e isso tem consequências muito sérias, né? E aí ele até falou, nossa, se eu tivesse tido acesso a esse material anos atrás, eu não teria cometido muitos erros. E assim, mas eu também só tive acesso a isso, só aprendi isso, porque eu também cometi os meus erros, né? De certa forma, acho que ninguém nasce pronto. Mas é uma coisa que precisa realmente mudar socialmente, né? As pessoas terem essa educação emocional, digamos assim. E outra coisa também que eu lembrei, que alguns anos atrás, um primo meu, um pouco mais velho do que eu, terminou um namoro. E ele terminou o namoro por uma coisa, assim, de ele descobrir que a namorada tava hackeando coisas dele por ciúme. E ele ficou, assim, nossa, aquilo pra ele foi uma quebra de confiança tão grande que a única coisa que ele fez foi chegar e terminar. Ele não brigou, ele não criou caso, ele só chegou e falou, não quero mais nada, tchau. E aí, ele me contando, tinha poucos meses que ele tava solteiro, ele me contando isso e tudo. E aí, ele virou pra mim e falou assim, mas agora, eu tô mais na minha, eu tô mais quieto. Porque se eu sair agora, se eu for pra balada, se eu for zoar, eu não vou ficar bem. Vai me bater a depressão. Então, assim, por mais que alguns homens façam isso, mas tem outros também que entendem e se conhecem a ponto de entender o seguinte, eu não posso fazer isso, porque isso não vai fazer bem pra mim. E não quer dizer que ele não estivesse sofrendo. Queria dizer, basicamente, que ele se conhecia a ponto de não fazer uma coisa que ele sabia que não ia ser boa pra ele. Mas é claro que ele tava sofrendo, é claro que ele tava decepcionado, é claro que ele não esperava que a namorada dele fosse hackear as coisas dele, é óbvio. E a gente só enxerga um espectro, tipo, ah, ele terminou, ele tá seguindo a vida feliz. Tipo, calma, não é assim. Né? A gente não sabe ali a pessoa entre quatro paredes, como é que ela tá lidando com aquilo. E é fácil falar que nenhum cara sofre, nenhum cara sente, mas não é assim.
É, eu tenho, nós temos aqui nossos amigos, nosso grupo de amigos, a gente tem um amigo, Dani, e aqui eu não tô falando de menino novo não, eu tô falando de cara de 46 anos, 45, 46 anos. Ele namora uma mulher que também tem os seus 40 e pouco, né? Ou seja, não tem mais, não são mais adolescentes nem nada disso. E ele passa por uma montanha russa de emoções por causa dessa moça já há muito tempo. Então nós, aqui às vezes a gente conversa entre nós, os amigos, que a gente tem uma certa preocupação com ele, porque ele é um cara que, em função da profissão dele, tem porte de arma. Então a gente tem medo que uma hora, numa instabilidade dessa, ele atente contra a própria vida, conforme eu disse lá atrás, que é relativamente e infelizmente comum. Sim. Então qual que é a dinâmica? Ele tem uma dependência emocional dessa moça que é a namorada dele, só que a dinâmica dela é mais ou menos o seguinte, em determinado momento, eu não sei se eu quero isso pra mim. Aí para de atender o cara, some, se isola. Ele fica desesperado. Então a gente sempre fala, olha, fulano, deixa a menina em paz, deixa ela na dela, sai fora. Os caras ficam com raiva e começam até a xingar a moça. Essa mulher é feia pra você. Os caras já começam até a falar assim, sabe? É feia, sei que, tá. Porque os caras começam a comprar a dor do cara. Sim. Porque aquele cara assim que a gente chama ele, quando saía, né, antes da pandemia, a gente, vamos pro barzinho, cadê o Sérgio? Não tá atendendo. Não, deve ser por causa da Mariana. Deve ser por causa da namorada. E o que a gente começou a observar o movimento? Ele, por não ter paciência, por não saber lidar com isso, por ser ansioso demais, ele ia numa loja de joia e, coitado, ele queria comprar a joia cara, uma joia cara pra ela, pra ela poder voltar. Então ele acreditava que presenteando, ele ia estar agradando ela voltava. E aí, o que a gente começou a perceber? Que ela voltava. Ou seja, condicionou. Toda vez, então, que eu termino, que eu dou um tempo, o cara estremece, ele me compra alguma coisa cara. Aí eu passo um tempo, termino de novo, ele corre e compra alguma coisa cara ou faz alguma coisa por mim.
Sim.
Então, a gente começou a perceber que ele foi se endividando, que ele não conseguia mais guardar dinheiro, que ele vendeu o carro, ou seja, porque o mundo dele estava orbitando em volta dela. Mas não tem como só culpabilizar a moça. Uma vez que eu conversei com ele, eu lhe perguntei, falei, fulano, você gosta do seu trabalho? Não. Fulano, você gosta de... Você tem algum hobby? Não. O que você gosta de fazer? De fim de semana eu gosto de beber um pouco. Então, a vida do sujeito, Dani, é tão vazia que essa mulher vem e ocupa um espaço na vida dele, que é um pilar, uma viga mestra na vida do cara. Se essa mulher for embora, 80% da vida do cara foi embora também. Por isso esse desespero. Exato. Ele não tem outras áreas da vida que estão desenvolvidas. Ele não gosta do trabalho, ele se conformou com o trabalho dele, ele não tem um hobby, ele não tem uma atividade física, o cara não leu livro. Ou seja, o cara, toda a vida do cara é voltada em fazer planos com aquela mulher. Uma vez que aquela mulher fala, ah, acho que hoje eu não quero mais você e some, aí o cara entra em colapso, né?
Sim. E isso é muito perigoso mesmo. Eu também recebo muitas mulheres nesse perfil. Uhum. Que tem uma vida, de certa forma, que eu chamo de uma vida monótona, assim, uma vida mediana, uma vida vazia. Deixando claro que isso não é você... porque eu tenho um emprego normal, porque eu não faço nada de extraordinário, então a minha vida é vazia. Não, muito pelo contrário. Eu também não faço nada de extraordinário e eu amo a minha vida. Eu não acho que a minha vida é uma vida vazia. Eu faço coisas importantes pra mim. Inclusive, até tava... Enfim, habitando a casa aqui que eu tô morando com o Natan agora, cheio de planta, e ele fica assim, nossa, meu Deus, mais uma planta aqui pra casa. Mas pra mim tem sentido isso, entendeu? Pra mim tem sentido cuidar de planta, tô amando conhecer sobre a planta, cuidar da planta, enfim, saber que a planta precisa pra crescer, etc. E assim, eu entendo que pra ele não tem sentido nenhum, que ele não gosta, mas eu gosto, isso pra mim faz parte da minha vida, entende? Como outras coisas que fazem parte da minha vida também. Mas as pessoas não veem esse sentido na própria vida, e aí quando chega alguém... Meu Deus do céu, você é a razão da minha fé, você é a razão do meu viver. E assim, como eu atendo muitas mulheres, eu vejo isso também, né? Ah, porque, nossa, ele chegou na minha vida, não sei o quê. Aí ela vai, geralmente ela já mergulha de cabeça no cara. E aí o cara vai e some, fica estranho, assume outro. Aí vem toda aquela decepção, não vou aguentar viver sem ele. Mas peraí, até 2 meses atrás você não sabia que esse cara existia. Como é que agora você não vai viver sem ele? Mas é porque antes a vida era, de certa forma, vazia, monótona. E aí quando esse cara vem, ele gera aquele estímulo, né, de que a vida pode ser mais. Ele apresenta alguma coisa diferente, né, ele faz ela se sentir especial. E aí ela quer aquilo o tempo todo. Só que aquilo não se mantém, porque aquilo já não existe dentro dela. Ela já não vive essa vida. Então é como se fosse realmente um trailer, assim, né? Ela vive aquele trailer fantasioso, encantado, mas o trailer acaba. E ainda que seja um filme, né? Pode ficar vários meses nessa relação, mas uma hora vai acabar, entende? Não, não vai continuar, porque aquilo já não é parte da vida dela. Ela não sabe lidar e manter aquilo, né? O natural dela é viver uma vida onde ela vai pro trabalho, pra casa, da casa, pro trabalho, assiste Netflix, fim de semana... com fofoca com as amigas e acabou a vida. E aí surge o cara, meu Deus, todo aquele sentimento e tem que lidar depois com a frustração. Então, se você já não sabe ser feliz sozinha, você não vai ser feliz com ninguém. Não tem jeito.
E a mulher que está, acho que a maioria que vai nos ouvir é a mulher que está nos ouvindo, e ouviu aqui eu relatando sobre esses casos, o meu caso específico, do Sérgio, que é meu amigo, de clientes, enfim, a mulher não deve levar para um lado errôneo de pensar, ah, tá vendo? Tem que pisar no cara mesmo para ele ficar apaixonado. Não, gente. Isso só dá certo com um homem que tá faltando alguma coisa nele também. É impossível para um sujeito forte, equilibrado, denso, que a gente fala com masculino denso e curado, na primeiro sinal que ele desconfia de você, que você tenta fazer um jogo com ele, ele vai embora. Se você quer uma relação em que você não tem que fazer jogo, e tá vendo, a mulher tem que ser má, tem que trair. Não, gente, o sujeito que vai ficar atrás de uma mulher dessa é um cara que tá incompleto também, como a Dani trouxe. Um cara com masculino saudável, ele não vai ficar atrás de uma mulher dessa. Então, não, se você tá pensando ou passou isso pela sua cabeça, tira aí o seu cavalinho da chuva, porque não é assim que a banda toca. Um sujeito que ele tá muito estabilizado emocionalmente, eu acredito que seja um cara assim que você deseja encontrar, se abrir para um cara assim, ele não vai tolerar um jogo, ele não vai tolerar que você suma, ele não vai tolerar que você o engane e fala, o homem apaixona quando pisa nele. Isso é uma bobagem. O cara que apaixona e fica atrás quando você tá pisando nele, ele é um cara que ele não tá completo por dentro. É um cara que não tá saudável emocionalmente. Essa é a palavra mais adequada. Ele não tá saudável emocionalmente. Então não pense nem por um segundo que agindo dessa forma, como essas mulheres que eu trouxe aqui, que traem, que mentem, que manipulam e etc, que você vai se dar bem. Porque na verdade você vai ter só um capacho, um arremedo de homem no seu pé, porque era isso que em determinado período eu fui. É isso que, nesse período, esses caras estão passando. Se você deseja um homem que realmente é um homem para constituir uma família, um homem saudável emocionalmente, nem pense em agir dessa forma, porque, te juro, por Deus, não vai dar certo. Né, Dani?
Com certeza, com certeza. Às vezes a gente, eu até vejo, né, muitas mulheres querendo meio que... Porque é meio que um pensamento infantil, assim, querer um cara que, um cara que fique bajulando o tempo todo, sendo romântico o tempo todo, que faça tudo pra mim, não sei o quê. Mas, gente, na prática, isso é um cara emocionalmente doente. Isso é um cara que não se garante, isso é um cara que morre de medo de perder, e isso não é bom. Você não vai se sentir bem. Essa que é a verdade, assim. Muitas vezes as mulheres acham que elas querem, que elas precisam de uma amiguinha no cara, né? De uma postura de amiga no cara. Ai, que te escute o tempo todo, que te dê conselhos, sabe? Que fica o tempo todo te agradando e fofocando com você. Mas não, não, isso não é realmente. Um cara emocionalmente saudável não vai fazer isso com você. Ele vai ser seu companheiro, mas isso é muito diferente de ficar, tipo, né, com aquela posição de amiguinha, não sei o quê. Quando é assim, o cara, ele tá com alguma questão. Alguma questão, ele tá morrendo de medo de perder, ele tem uma autoestima baixa. E você vai ter problemas com ele ali na frente, não tem jeito. Você perde até o encanto, né, com ele. Você que recebe muito relato, né, de mulher que pega aí esse tipo de cara e tudo, e que não dá conta.
Eu recebo sim, Dani. O tal do encantado, né, eu recebi... de um aluno que está lá na Afiando do Machado, e também é um cara que ele já tem cabelo até grisalho, é um cara que deve ter minha idade, eu tenho 41, é um cara que deve estar beirando isso também, mais ou menos, e manda textão me reclamando, porque as mulheres não me valorizam, porque eu sou um cara intenso. Eu falei, não, você deve ser chato pra cacete, você deve sufocar, deve ficar em cima, né? Você tem que amar como um homem, não como um menininho cheio de medo. Medo, porque o bonzinho, que a gente fala assim, encantado, ele vai entrar cedo ou tarde numa espiral de revolta. Porque
sim, ele vai de um extremo a outro, né?
Ele vai de um extremo a outro. Ele começa com esse encantamento, a mulher se sente sufocada, pressionada, com aquele cara parecendo um ursinho de pelúcia, aí ela termina com ele. Aí qual que é o pensamento dele? Ah, tá vendo? Mulher só gosta de homem que não presta. E aí ele quer ser o bad boy depois. Aí ele vai ser o cara que vai mentir, o cara que vai ser hostil, o cara que vai ser grosseiro com as mulheres. Aí também não dá lá muito certo, porque já não era o perfil dele mesmo, e aí ele fica perdido. Então, qual que é o trabalho que a gente faz? É um trabalho que eu chamo de calibragem. Meu amigo, você não tem nem que estar no extremo, e também nem tem que fingir que está no outro. Se você caminha, se você é um cara que é um cara seguro, que tem uma autoestima bacana, que é um cara que está preocupado construindo a sua carreira, mas que ao mesmo tempo você é atencioso, você é gentil, você é companheiro, como a Dani trouxe, adivinha o tipo de mulher que vai entrar na sua vida? Uma mulher assim também, que ela é equilibrada, que ela tem as coisas dela, que ela respeita o teu masculino assim como você respeita o feminino dela, que não tem joguinho. Enquanto você estiver oscilando nos extremos, no primeiro extremo do encantado, você vai espantar a maioria das mulheres. Ela vai te achar fofo nos dois primeiros meses, depois ela não vai aguentar. Ou você vai no extremo do bad boy e você vai acabar atraindo mulher que tem baixa autoestima, mulher que gosta ali de ser pisada, que também no longo prazo não vai ser bacana de você estar. Não é uma mulher para você construir, aspas, um império. É mulher para você... Ela não tem solidez para ser uma rainha do teu lado, né? Não, cara. É o caminho do meio, o caminho dos reis, né? Aquele cara que ama a sua rainha, que respeita a sua rainha, mas que ele é um rei, um cara firme, que defende o seu reino. É nesse patamar simbólico que eu tô trazendo aqui, e os homens entendem muito essa coisa de rei, de guerreiro, tudo, porque é uma simbologia que já tá muito no nosso inconsciente coletivo. Então eu tento trazer o cara para esse lugar. E muitas vezes esse cara que é bonzinho, ele vai para esse lugar de revolta e tá afobado. Eu falo, calma, vamos calibrando até você encontrar esse lugar do meio, que é um lugar eminentemente de paz. É essa que é a palavra, é um lugar de paz no coração.
Sim. E esses caras que, assim, né? Basicamente não esses caras, mas assim, quando o cara tá sofrendo, de fato, né? Como que ele costuma lidar com isso? Porque assim, tem uma diferença. Existe uma diferença. A mulher geralmente ela já é mais dramática, ela já é mais de se desesperar, digamos assim. de reclamar, de chorar e etc. E realmente esse movimento não é muito comum da gente ver nos homens. Quando vê, é como a gente estava falando aqui, é o cara com alguém, uma outra pessoa, mas não com a mulher propriamente. Como que ele lida com o sofrimento dele, geralmente? Um cara que está emocionalmente saudável, pelo menos. Porque os outros a gente até já falou.
Ele... Hoje o homem emocionalmente saudável, ele já se abriu mais para processos que são terapêuticos. Desde que ele olhe para um outro, para esse terapeuta e se identifique. Por isso que é tão importante, eu costumo dizer, o homem, eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar para todo mundo, dando o que eu estou querendo dizer. Se a mulher, ela é muito mais dada e muito mais afeta a essas questões de autoconhecimento, de terapia, de fazer um processo com um psicólogo ou com uma psicóloga, a mulher já gosta mais naturalmente dessa coisa de mais introspecção e autoconhecimento. O homem, ele também está caminhando para isso, mas não tanto quanto a mulher já caminhou. No entanto, quando eu percebo, quando o cara busca, é muito forte o movimento que ele faz. Ele se cura rapidamente. No entanto, o que acontece? A mulher, como ela mais afeta, eu costumo dizer o seguinte. Se a mulher está passando pela rede social dela e ela vê, ó, meditação faz bem. Aí, ela pode ser uma mulher que está falando, ela costuma prestar atenção. Pode ser um homem que está falando, ela costuma prestar atenção. Pode ser uma blogueira, ela costuma prestar atenção. O homem, é engraçado, o homem quando ele está passando, ele vê assim, meditação faz bem. Se é uma mulher falando, ele não dá muita moral. Se é um cara falando, só que ele não se identifica, tipo aquele terapeuta típico que abraça a árvore, que é todo good vibes, ele vai dizer assim, o homem médio comum vai dizer assim, ah, isso é coisa de boiola. Agora, se o homem vê o Vanderlei Silva, que é campeão da UFC, dizendo, eu medito antes de todas as lutas, aí ele fala, ah não, peraí, deixa eu prestar atenção agora, porque eu respeito esse cara, porque eu tenho nesse cara uma referência. O que eu procuro fazer ao meu turno é mostrar que o cara pode vir para um processo terapêutico, porque ele tem, eu quero que ele tenha em mim uma referência. Ó, esse cara é igual como se eu estivesse no bar tomando uma cerveja com ele. Ele é meio bombadão, meio tatuado, fala uns palavrões, eu me identifico com ele. Eu não quero me abrir para uma mulher porque eu tenho vergonha, às vezes, de falar que eu broxo. Eu tenho vergonha de falar que meu pinto é pequeno e eu não consigo lidar com isso. E, ao mesmo tempo, esse cara que é terapeuta, abraçador de árvores, eu não me identifico. Por isso que, graças a Deus, esses caras, aos poucos, vão se identificando e vão trazendo essas questões dentro do processo terapêutico. E ele vem... muitas vezes, e ele vem, que nem ontem eu atendi o cara, foi uma hora só o cara desabafando. O cara falando sem parar, falando até que eu consegui iniciar a constelação familiar com o cara, ele se sentiu mais aliviado depois. Então, Dani, os homens, aos poucos, eles têm procurado a terapia. Os homens gostam muito de ler livros voltados para homens, né? Só que, infelizmente, a forma de lidar, não raro, é indo para um espiral de revolta. Ele vai passar longos períodos em uma revolta até ele conseguir calibrar esse revoltado, agressivo, hostil, quer ser o bad boy. Então a maioria ainda vai passar por esse processo até ele conseguir calibrar.
Muito legal você falar isso. Muito legal você falar isso, porque tem mulheres que veem isso, essa fase, né? O cara, sei lá, pegando todo mundo... ou então o cara prometendo e não cumprindo, né? Tipo assim, ele nessa face bad boy, nessa face, pego todo mundo mesmo, entendeu? Nessa coisa. E na cabeça dela, o cara tá super bem, ele tá fazendo aquilo ali, ó, nossa, com a maior alegria do mundo. Só que, gente, né? Muitas vezes não. Muitas vezes é só uma capa e você tá achando que o cara tá felizão lá enquanto você tá sofrendo na bad.
Dani, teve uma ocasião... E você falou isso, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Teve uma ocasião que eu fui pra uma casa noturna e eu tava nessa bed. E aí, cara, eu peguei uma mulher, a gente ficou nessa noite na casa noturna, a gente foi pro meu apartamento, a gente teve lá a relação íntima e depois, adivinha, eu comecei a desabafar com a mulher. A mulher, eu acho que eu devo até hoje pra ela uma sessão de terapia. Olha, aconteceu isso comigo, eu namorei uma mulher assim, assim, e ela foi toda amorosa e me ouviu tudo, deu conselhos. Ou seja, eu fui pra noite, eu fiquei com uma mulher, ela foi pro meu apartamento, a gente transou, e depois, no fim, eu desabei. Ou seja, eu tava mal. Então, se alguém me visse, falou, não, o Orlandão é foda, ele foi, ele ficou com a mulher, levou ela, ele é pegador. Nada, eu tava lá desabafando com a mulher, cara. É que as mulheres não sabem desses bastidores, é muito normal isso acontecer. Eu fico imaginando na cabeça da mulher, falei, gente, eu acho que ela deve ter pensado, falou, nossa, eu achei que esse cara aqui era o bad boy, o garanhão, e agora o cara tá choramingando aqui comigo. É, depois
sabe o que eu acho que é, eu acho que é, foi legal você falar isso, que eu acho que é uma prova de que o cara não tá bem. E aqui, gente, eu não tô falando isso pra você pegar o cara e querer salvar o cara, nem nada disso, não, pelo amor de Deus. Você tá com esse cara, você tem que correr dele, socorro. Mas é o que a gente chama hoje em dia, eu acho que é curving, não sei como é que chama. Que é tipo essa coisa de você ficar alimentando as pessoas online, né? Você fica naquela, cultivando a pessoa e conversa, mas nunca sai, nunca encontra, mas fica sempre naquela enrolação. Gente, essa é uma prova de que esse cara não tá bem, né? Definitivamente. Ele não deve ter amigo, ele não deve ter com quem conversar. Ele precisa elevar o ego dele, então ele fica te mantendo ali. E geralmente esses caras são aqueles caras que desabafam. Ah, é porque meu dia foi assim, compartilham muitas coisas. E a mulher, ela sente o quê? Ah, ele confia em mim. Ah, ele quer conversar comigo, né? Ele lembrou de mim. Todo dia ele me chama pra conversar com ele. Porque, ó, ele tá envolvido. Ela vai criando, né, a história na cabeça dela de que o cara tá envolvido. Mas o encontro nunca sai. Ele nunca tem tempo pra encontrar com ela, pra ver ela. Promete, mas não cumpre, sabe essas coisas? Não, porque quando a gente se vê, ah, não, porque, nossa, não, vamos sim marcar de sair, mas isso nunca acontece. O que acontece é só essa troca online desmedida, e é nítido que um cara desse não tá bem, porque se ele precisa fazer isso, é porque a vida dele, no ao vivo, é vazia demais, então ele precisa criar também ali a fantasia dele online para que ele se sinta o cara. Mas imagina só, né? Depois de criar todo esse teatro também, a mulher vai sair com o cara, vê que ele não é nada disso. E ele deve ter esse medo também, deve falar, pô, aqui eu escolho o que eu falo, né? Aqui eu seleciono o que eu tô mandando pra essa mulher. Agora, ao vivo, comigo, ali, cara a cara, não vai ser tão simples manter esse personagem aqui. Então já é uma prova, cara. Se o cara só fica te enrolando, já é a prova de que esse cara não tá bem. Esse cara não tá legal. Qual que é o seu problema? Você só fica nessa, né? Chove no mole aqui. Não é possível que você tem tempo para isso, sabe? Isso é que a gente só consegue ter essa percepção quando a gente já meio que criou uma casca com essas coisas, assim, né? Porque senão a gente fica também na carência e aí criando essas histórias e vivendo dentro dessas histórias e achando que um dia... E não é assim, gente. Definitivamente não é.
A minha orientação pros caras é normal o homem sofrer. Gente, é normal o homem sofrer. É normal, às vezes, o cara não querer já engatar uma outra relação. Eu atendo um cliente, Dani, e o cara, ele é uma figura. Ele tem dinheiro pra caramba, ele é todo boa pinta, ele é todo estiloso, cheio de tatu, aquela coisa, assim, parece que esse cara é tipo 50 tons de cinza, sabe? Aquele estilão, assim, tá sempre de social, com o cabelo, assim, impecável, é uma figura, o cara. E ele me procurou, olha, pra você ter uma ideia, um cara desse me procurou, porque ele não tava sabendo lidar com uma ex-namorada dele. Porque a gente trabalhou muito a possessividade dele, a necessidade dele de ter o domínio na mulher, a mulher não se entregava ao domínio dele, e ele ficava nervoso, e brigava com ela, e ficava cutucando ela, enfim, o cara com mil questões, e muitas vezes essa questão, né, a gente já puxa aqui uma sistêmica, ele tem um probleminha bem importante com a mãe. Então já fica toda, a gente tava trabalhando, ele já tava melhorando, mas qual que era, né? Ele só sai com mulher que é tipo top model, né? E ele falou, cara, sabe, tem um jeito, cara, sabe, eu vou falar, eu não tô preparado para outro relacionamento, não. Eu falei assim, fulano, mas você tá deixando isso claro para as mulheres que tá conhecendo? Ele falou, não, irmão, eu já falo na hora, mas... Aí se depois ela quiser ficar, é por conta e risco dela. Eu falei, não, mas você tá jogando limpo? Ele falou, claro, com certeza, eu jogo limpo, e digo que eu não estou pronto para um relacionamento, eu não minto. Mas o que acontece? Aí a gente entra na questão da mulher. Todo santo dia a gente fala que ó, o cara falou que não está pronto para um relacionamento, não insista. Por quê?
Porque senão você vai se machucar, né?
Você vai se machucar,
que vemos todos os dias.
Porque qual que é? Esses caras, muitas vezes esses caras, né, para dar o exemplo desse meu cliente, eles são muito vaidosos. Então qual que é a vaidade? Ele me confessou, Orlando, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar a mulher e passar uma noite com ela, mas dá para ela assim, uma noite de rainha. Porque eu gosto de ver ela me olhando com admiração. O cara é muito vaidoso. Então o que acontece? Esse cara vai levar a mulher num lugar top. Esse cara vai puxar a cadeira. Esse cara vai pagar a conta. Esse cara vai tentar dar uma noite incrível para ela de sexo, de performance, de tudo, enfeitar a cama. Ele vai fazer o auê para aquela mulher, porque ele gosta de se sentir admirado. Esses caras gostam, eles são vaidosos demais. Então eles gostam de sentir que a mulher acha ele o cara mais foda que ela já teve. Só que o que a gente... E esses caras também dizem, conforme a minha orientação quando eu atendo o cara com esse perfil, eles abrem o jogo, ó, não quero ter um relacionamento. Mas a mulher entende, não, ele tá me tratando igual uma rainha, então ele deve estar gostando de mim, eu vou conseguir...
Ele deve estar gostando de mim, ele não faria isso se ele não tivesse envolvido, né? Ela começa a se contar histórias.
Exatamente, então é isso que a mulherada que nos ouve precisa ter o cuidado. Ele já verbalizou pra você que ele não tá pronto pra um relacionamento, fique com isso. 99% é pura verdade. Ele não vai ter mesmo relacionamento. Mas isso não quer dizer que ele não vai te tratar bem pra caramba, que ele não vai ser super carinhoso e amoroso com você. Mas se ele já deixou claro, aí é por tua conta de risco. Não entra na odisseia épica de que ele dá um jeito de mudar aquilo, porque você vai se machucar muito. Com certeza. Real oficial.
Real oficial. Eu até recebi uma caixinha de perguntas esses dias. A moça falou assim, saindo com cara, ela falou que saiu algumas vezes. E que eles fizeram uma viagem juntos. E aí... Na viagem, ele virou para ela e falou assim, que ele ama viver sozinho e que ele vai continuar assim, e ele recomendando que ela também continuasse assim. O que ele tá deixando claro ali para ela? Olha, não vai ter compromisso aqui, não se empolgue, não crie um mundo paralelo de que a gente vai ter um relacionamento, porque isso não vai acontecer. E aí ela virou e falou assim, mas ele veio aqui em casa depois e no meu aniversário ele me trouxe um presente. Eu estou confusa. Aí eu falei com ela, olha, vocês viajaram juntos, sabendo que ambos estão solteiros, né? Ou seja, foi uma decisão consciente dos dois. Quando ele te diz isso, ele tá sendo claro com você. Olha, não espere nada de mim, que daqui não vai sair. Entendeu? Ponto. Agora, ele te dá um presente ou ele ir na sua casa, não tem nada demais. Um amigo seu pode fazer isso, inclusive, por você. Né? Coisas normais. Agora, se pra você viajar com o cara que você só fica, receber presentes e receber na sua casa, te faz ir pra Nárnia, te faz começar a fantasiar e etc, é você que tem que pisar no freio. Você que tem que virar pra ele e falar, fulano, desse jeito pra mim não dá, eu prefiro que você não venha aqui em casa, você não precisa me dar presente, olha, adoro, você é muito legal, mas assim, nossa relação é isso aqui, entendeu? Né? Como você disse, ama viver sozinho, super respeito, eu também sou solteira. Então, assim, vamos nos tratar como duas pessoas solteiras, sem compromissos e sem excessos. Pra mim é melhor assim. Porque, mas o que acontece? Geralmente a mulher vai indo. Ela vai indo. Né? Ela acha que tudo aquilo que o cara tá fazendo, não, mas em algum momento vai sair o namoro. Não, porque ele tá fazendo isso, porque ele tá fazendo aquilo, porque ele tá querendo, porque ele tá insistindo. Meu amor, ele tá na zona de conforto dele. Ele não tá envolvido com você porque ele te deu um presente. Ele não tá querendo casar, ter filho, porque ele foi na sua casa. Mas se você está, é você que tem que pôr o pé no freio. Então é você que vai ter problemas. Essa que é a verdade.
Cuidado. A mulher tem que ter muito cuidado. Principalmente com esse cara que tem esse traço.
Você falou, nossa, esse exemplo que você deu foi perfeito.
É, o cara vaidoso demais, que chega a ser um narcisista, ele adora ser contemplado. Ele adora que a mulher fala, nossa, ele é o cara mais foda que eu já conheci, o fulano é o cara mais foda. Então, ele não vai ter o compromisso, mas ele não vai medir esforços para te dar grandes noites, para te dar grandes presentes, enfim. Só que não espere que vai ter um namoro ali. A mulher precisa se instalar um pouco mais na realidade. Até porque essas grandes fantasias de noites intermináveis, gente, isso é exceção, porque um relacionamento, ele imprime uma rotina. Até esse mesmo cara, se um dia ele vier a namorar, vai existir uma rotina estável naquele casal. Vai ter ali dia que não vai ter aquela transa louca, que vai estar com diarreia, com dor de barriga, né?
Problemas, boleto chegando.
Boleto chegando, exatamente. Esse é o mundo adulto. Então, a mulherada, se o cara, ele já tá jogando aberto, que ele não quer ter uma relação, isso não significa que ele vai te tratar mal, igual um lixo. Pelo contrário. Mas fique com isso. Igualzinho a Dani falou, coloca limites. A gente percebe que as mulheres, eu recebo muito essa demanda, ela morre de medo de se posicionar, ainda que gentilmente, ainda que como uma lady, como uma dama, mas ela não se posiciona porque ela morre de medo do cara falar, então se você quer assim, eu não venho mais. Como que eu vou perder?
E assim, além do medo, é também por quê? Porque, vamos supor que nem no caso desse cara que você tá falando, esse cara vaidoso, né? Se ele chega e faz tudo isso pra ela, não só ele eleva o ego dele, como ela eleva o ego dela. Ela se sente o quê? Amada, reconhecida, querida. Mas peraí, amada, reconhecida, querida, por um cara que você mal conhece? Você tá saindo uma, duas, três vezes? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Se você parar pra pensar friamente, isso não faz sentido. Uma coisa é o cara fazer uma gentileza, é ele te levar num lugar legal, é ele pagar uma conta, é ele querer estar com você. Outra coisa é ele montar o Cirque du Soleil pra você. Ué, mas peraí, quem que te conhece há três encontros que monta o Cirque du Soleil pra você? Ninguém, isso não existe. Só que a fantasia, ela é tão forte que a pessoa quer manter. Ela quer manter aquilo ali, não, porque ele fez isso, porque ele disse aquilo. Então, isso alimenta esse imaginário dela. E também, além do medo de perder, como você falou, ela também não quer que essa fantasia morra. Então, quando ela pensa, ué, mas peraí, a gente já saiu aqui, estamos saindo há um mês, desde o terceiro encontro que ele tá montando o Cirque du Soleil pra mim. Não é possível que ele não vai me assumir. Quando a realidade vai ficando na cara, isso gera um desconforto terrível. Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque, né, até hoje, ele sumiu aqui alguns dias, alguma coisa de errado não tá certa. Aí vem a angústia. Tem angústia, que é a realidade estampada na cara, né? Porque a fantasia, uma hora, tem que acabar, não tem jeito. E aquilo vai gerando uma angústia terrível. Só que ela sabe que se ela falar, a fantasia vai acabar. De alguma forma, esse cara vai mostrar pra ela a realidade estampada na cara. Se ele não pedir ela em namoro ainda, e se ele tá sumindo, se ele tá estranho, ou o que for, não vai acontecer. E é tanto medo de perder a pessoa, quanto medo de perder a fantasia. Tipo, meu Deus, mas como é que eu vou viver agora sem isso? Que há um mês me faz tão feliz, eu não vou dar conta, não vou suportar. Mas é uma ilusão. Porque esse cara só tá querendo alimentar o ego dele, e você deixou ele alimentar o ego dele durante esse tempo, porque você também tava alimentando o seu. E aí, as coisas, né, ficam complicadas. É bem melhor a gente ter os nossos pés no chão, por mais que começar a fazer esse movimento seja difícil, mas é muito melhor a gente ter os nossos pés no chão do que criar todo esse castelo e descobrir que ele é de areia. E isso acontece eu vejo todos os dias isso no meu Instagram, todos os dias essas histórias, todos os dias.
A última que eu recebi que eu fiquei impressionado foi aquela moça lá dos 3 anos, né, que eu coloquei recente na caixinha, né. Até rendeu um vídeo, que eu fiz um vídeo que teve uma repercussão, inclusive, é justamente isso. É a moça... Eu tenho um relacionamento não oficializado há 3 anos. Falo, pô, já tá tudo errado. Por que que eu digo isso tá errado? Porque, na verdade, ela quer o relacionamento. Só que ela tá esperando um dia esse milagre acontecer. 3 anos, poxa. Não são 3 semanas, são 3 anos. E aí o sujeito mandou lá pra ela uma mensagem de feliz dia do amigo. Ela falou, mas como assim dia do amigo? Aí o cara desconversou, falou, ah, mas é que todo relacionamento tem como base a amizade. Ela falou, mas eu não quero ser sua amiga, a gente não é amigo. Aí o cara já jogou a culpa pra cima dela, falou, ah, você tá sendo muito radical, e já bloqueou ela. E ela ficou meio desesperada, e ainda ela se culpa, mandando mensagem pra mim, perguntando se eu achava que ela tinha sido radical demais, se ela tinha sido chata demais. E eu falei, moça, você não tá entendendo o que tá acontecendo, não. Você tá há 3 anos praticamente perdendo tempo ali. Claro que você tá tendo um ganho secundário com isso, mas esse cara, se ele não te pediu em namoro até hoje... Ah, mas é que eu pensei que... Aí vem eu pensei que... De tanto pensar, vocês não abrem a boca para conversar, vocês querem adivinhar as coisas. E por que você nunca chegou nesse cara e falou, fulano, mas Orlando, ele falou que tinha trauma de relacionamento. Pô, mas 3 anos transando com você, nunca teve trauma. Na hora que queria, do jeito que queria. Mas para ter um compromisso com você, para roer o osso, não. Mas para comer o filé mignon, não tem trauma nenhum. Eu não sou advogado nem de homem nem de mulher, gente, mas pelo amor de Deus, a gente tem que ter um mínimo de discernimento, né? Pelo amor de Deus, né, Dani?
Geralmente quando a mulher se sujeita a esse papel de ficar muito tempo com um cara que ele não quer relacionamento, é exatamente por esse padrão de culpa. Por esse padrão de culpa. Tem tanto medo de tomar uma atitude de se arrepender que não toma nunca. Tanto medo de se sentir culpada que, na verdade, ela já está se sentindo culpada o tempo todo. E aí, a cada movimento que ela faz, se o cara fica estranho, não gosta, se afasta, nossa, meu Deus do céu, Maísa, meu mundo caiu. Porque eu vou voltar atrás, que eu vou falar com ele, você acha que eu volto, você acha que eu ligo, você acha que eu mando mensagem. Ué, mas peraí, não era ele que devia estar atrás de você? Não era ele que devia estar, tipo, vindo te pedindo namoro depois de 3 anos?
O velho então... que eu faço, né? O velho que eu faço. O que eu faço? O que eu faço? Mas você que tem que fazer. A velha dinâmica da conversa das meninas, né? As mulheres sempre estão tendo que fazer alguma coisa como se fosse a total responsável pela relação. E não como se o cara não tivesse 50%.
Exato. Exatamente. E tudo isso que a gente está falando aqui é o ego, né? Total, assim. Por isso que a gente realmente tem que sair dessa criança ferida total, porque todo esse sofrimento é gerado exatamente por essa postura infantil, né, de não saber lidar com as coisas como elas de fato são e ficarmos sempre presas, e os homens também que estão nessa situação difícil, sempre presos nessa coisa do mas eu pensei que, mas não sei o que lá, mas não consigo, mas não sei o que, não posso, não sei o que. A pessoa tem tanta trava e não cresce com isso que... né? Fica eternamente evitando sofrimento, mas sofrendo. Então, assim, todo mundo sofre, isso é uma coisa, isso é a realidade, a gente tem que lidar com isso, né? Cada um tem seus problemas, cada um tem suas questões, só que se você tá sofrendo na sua vida amorosa já há um bom tempo, se você acha que todo mundo que aparece na sua vida, não é bom o suficiente, perde o interesse, some, briga, problema, o seu ego é tão forte quanto dessas pessoas, e vocês estão se atraindo. E esse crescimento emocional tem que acontecer, tem jeito, tem que acontecer. A gente precisa olhar para essas coisas aí de infância, né, que é o seu trabalho, inclusive, que é um trabalho incrível e sensacional, que eu acho que é totalmente complementar ao meu, porque a minha parte ela é muito emocional e comportamental, e essa parte sistêmica, ela é assim, encaixa nisso perfeitamente. Acho que as coisas têm que trabalhar realmente em conjunto, mas é querer crescer, porque senão não tem jeito, não tem jeito. A gente precisa transcender esse ego aí e assumir a nossa responsabilidade diante da nossa vida.
A gente, pessoal, que você tá nos ouvindo aqui, eu gosto muito de usar o termo hipertrofia emocional. Não tem condição de, no mundo adulto, a gente ser super fragilzinho e qualquer coisinha já nos derruba e nos ilude dessa forma. É preciso adquirir, seja por meio da terapia, trabalhando com a Dani, com as turmas com a Dani, adquirir essa hipertrofia emocional, que também é forjada um pouco pelo sofrimento pretérito, não é? Se eu tenho hoje uma certa estrutura emocional, se a Dani tem uma certa estrutura, vocês olham pra gente e falam, nossa, como são pessoas bem resolvidas, como são pessoas fortes emocionalmente, é porque a gente teve essa hipertrofia, é igual musculação, fazendo força ali, né? Machucando ali a fibra para poder desenvolver. Então não há outro caminho, não há dicasinha de sedução, não há joguinho de conquista. Isso é colocar um porcelanato numa parede de isopor. Você tem que ter estrutura emocional e depois você vai lapidando ali a linguagem verbal, não verbal, a sua estética, enfim, aquilo que você acha que é adequado para você. Mas antes, senão o prédio desmorona. Se ele não tiver uma estrutura boa, ele vai desmoronar. E outra coisa, com relação ao sofrimento masculino que eu pude trazer aqui hoje, conversar com a Dani sobre isso, o que eu preciso alertar vocês, o sofrimento masculino existe? Existe com certeza. É da sua responsabilidade resgatar esse cara porque ele está sofrendo? Não é, gente. Não é. Você pode indicar um terapeuta, você pode ser empática com a dor de um outro ser humano, mas não entre na odisseia de querer, coitadinho, a ex fez isso, ele está sofrendo. Não é o teu papel, porque é um relacionamento que já inicia com desordem, do ponto de vista, inclusive, sistêmico, né? A mulher fazendo o papel de resgatadora e de mãe do sujeito, o sujeito fazendo o papel de paciente daquela mulher, que não é a terapeuta dele, e você, enquanto mulher, está tentando resgatar aquele sujeito para, no futuro, ter um projeto com ele. Tenham cuidado com essas ilusões, pelo amor de Deus. Todo santo dia é a mesma história se repetindo aqui. Não precisa ser hostil com ele, não precisa falar, esse é problema seu, eu quero um... Não precisa fazer isso. Apenas assim, olha, eu entendo a tua dor, eu sinto muito pelo que você passou, deve ter sido difícil, eu quero te indicar uma pessoa que pode te ajudar a tudo, mas você, vamos tocando, aí você se posiciona, falando, não, fulano, eu sou apenas uma mulher, não posso entrar nesse papel com você agora, porque eu vou me machucar, você vai acabar se machucando também, quem sabe lá na frente você estando legal, a gente pode voltar a conversar, mas cuidado com essas odisseias épicas que vocês entram, porque geralmente isso acaba mal.
Entender que os homens sofrem sim, que eles têm os sentimentos deles, que eles têm que lidar com isso, e muitos não sabem isso, infelizmente é real, mas que eles sentem, óbvio, assim como a gente sente também. Mas a questão é que, como o Alan falou, não é nossa responsabilidade, né? Por mais que, mas Daniela, eu tenho que ser uma boa pessoa, eu tenho que ajudar, não sei o quê. Quem disse que você tem? Quem disse? Minha mãe me ensinou assim. Ok, meu amor, sua mãe te ensinou até seus 18 anos. Com 18 anos e um dia, você tem que se virar e ter suas próprias opiniões e viver sua vida. E não ficar, porque minha mãe me ensinou isso, eu tenho que seguir isso pra sempre, vou sim ajudá-lo e salvá-lo. Então tá. Toma a sua decisão, mas você também tem que lidar com as consequências disso. E geralmente as consequências disso são o que a gente não quer lidar. Que é o cara perder a admiração também, porque, afinal... Né? Você tá ali sendo a psicóloga dele, você tá sendo a mãe dele, você tá tentando ser algo que você não quer ser, na verdade, né? Você não quer que ele te veja assim, mas é o papel que você vai estar fazendo. E aí perde admiração, e aí ele começa a se interessar por outras mulheres, e assume outras mulheres, e aí como é que vai ser lidar com isso, né? Todo mundo sofre, essa que é a verdade. E a gente tem que parar com esse negócio de que eu aguento tudo e não, mas eu vou ajudar ele pra... Por quê? Porque no fundo, quer que o cara se torne aquilo que tá na cabeça dela. Quer que o cara ofereça pra ela aquilo que tá na cabeça dela. E não funciona assim. Relacionamento, como qualquer coisa dentro do relacionamento, é espontâneo. A pessoa te oferece se... ele quiser, mas não é forçado, não é, meu Deus, se eu fizer isso, ele vai fazer aquilo, não é assim, né, a gente vai ali ajustando, fazendo bons acordos ao longo do relacionamento, mas a disposição tem que existir, as duas pessoas têm que querer a mesma coisa, senão não funciona, não há milagre que aconteça.
O resgatador, ou a resgatadora, tanto faz a homens resgatadores, mulheres resgatadoras, Ele quer fazer todo esse movimento, mas ele tá gerando um boletozinho lá pro outro pagar, que é reconhecimento e amor. Ó, eu tô fazendo aqui, mas eu já tô gerando um boletinho aqui, que depois, um boleto depois que você vai ter que pagar, e muitas vezes a pessoa não vai pagar. E como que você vai ficar?
Por isso aquela que eu falei, sensação do fiz tudo, eu me doei demais e não
exatamente.
Recebi troca.
Exatamente, se o seu intuito tá querendo se movimentar e fazer força dessa forma para ser amada, tira seu cavalo da chuva e reveja os seus padrões, que talvez vieram lá da infância, de ter que fazer muita coisa, ter que fazer muita força para poder ser reconhecida e amada. Um relacionamento, ele não carece disso, na verdade, não carece dessa força toda. Talvez tenha sido um padrão que você entendeu, amar é isso, receber amor é isso, eu só vou ser amada se eu fizer isso, né? Resgatar. Começa a quebrar aos poucos. E, por favor, gente, não queira quebrar um padrão de um dia para noite. Não queira quebrar um padrão com base num stories ou num direct. Você quebra um padrão por meio de um processo, porque foi um processo para chegar até ali. E depois vai ser mais um processo para você desfazendo aquele padrão e criando um novo padrão. O cérebro está totalmente acostumado a lidar com aquilo naquela configuração. Mudar a configuração não é instalar um aplicativo igual o celular, não, gente, do dia para noite, tá? Tem que dar o primeiro passo? Tem. Mas não espere que isso vai ser feito do dia para... Exatamente, é um processo.
Sim. Perfeito. Orlando, muito obrigada. Gostei muito de ter você aqui. Foi um prazer. Depois a gente combina mais episódios aqui no podcast, live lá no Instagram. Sigam o Orlando, gente, @orlando.gcosta. Você queria falar mais alguma coisa?
Dani, na verdade, só agradecer mais um convite seu, né? Agora, dessa vez, para participar aqui do teu podcast. Estou honrado, né? Para comemorar o centésimo, né? Não é isso?
Isso aí.
Fiquei honrado com o convite e reafirmar a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito por você. Eu agradeço e estou honrado com o convite e sempre estou à disposição.
Muito obrigada, para mim também é uma honra. Tenho certeza que todo mundo que escutou entendeu, internalizou e vai levar para a vida e vai cuidar de quem realmente importa, né? Cada um cuidar de si mesmo, se dar o que tanto espera do outro, que é assim que o relacionamento funciona realmente, né? E lidar com as próprias questões também. Os homens com os sofrimentos deles, as mulheres com os sofrimentos delas. E a gente vai transcendendo tudo isso aí, superando, seguindo a vida e colhendo frutos melhores ali na frente. Tá bom?
Obrigado, Dani.
Obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.